Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Tem acordo, é isso, né, Marcelo? É, quando você chega no nível de chamar a polícia para militante de esquerda, é porque a coisa tá do outro lado o negócio. O negócio mudou de lado, né? Tá completamente errado isso daí. Né? Então, como o negócio tá pegando muito mal para eles aí, eles estão caçando todas as formas aí de tentar se explicar, tentar se justificar e colocando gente aí no meio da conversa que não tem nada a ver. Como, por exemplo, a POSP aí, que disse que nunca nem viu essa nota. Como assim? Eles tá lá o nome deles assinado e eles nem nunca viram essa nota. Lógico que pode ter aí esses partidos aí hongueiros, esses partidos aí ligados ao imperialismo, com certeza eles assinam, porque eles têm ódio do PCO, porque a gente denuncia que eles são pagos aí pelo imperialismo para fazer esse tipo de falcatrua. Né? Então a gente denuncia, a gente não vai deixar de denunciar. Né? E como o Marcelo disse, isso aqui, gente, é coisa de quinta série, coisa de criança. Né? E isso aqui atrapalha o movimento. Nesse momento, o PCO é perseguido pela extrema-direita, pela direita e pela esquerda pequena burguesa nesse momento. Né? Então, assim, eles estão fazendo coro com esse pessoal. Né? A gente está vendo aí jornais fascistas, que nem Gazeta do Povo, Antagonista, descer a lenha no Partido da Causa Operária, eles estão se juntando com esse pessoal. Eles estão fazendo a mesma coisa. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro aí. Como a gente já falou, a gente está indo atrás dessas organizações aí. A gente vai fazer, a gente já soltou uma nota oficial do partido. Quem quiser ler essa nota, entra lá no Diário da Causa Operária, tem a nota oficial do partido lá, tá? E a gente vai conversar com esse pessoal aí para saber de onde que tá vindo esses ataques, quem que tá organizando esses ataques aí contra o Partido da Causa Operária. E a gente vai e uma coisa também que a gente pede, né? Que esses militantes que agrediram nossas militantes, que eles sejam aí de alguma forma digamos assim, localizados aí, né, dentro das organizações, e que alguma coisa aconteça, porque se deixar por conta do Partido da Causa Operária, se nada acontecer e ficar por conta do nosso partido, é perigoso, porque a coisa pode sair fora do controle, tá? A gente tem uma organização, claro que, como o Marcelo colocou aí, a gente não quer violência, a gente não quer briga, mas também o Partido da Causa Operária não é um partido que foge de uma boa briga, não. Tá? A gente não foge. Então é bom o pessoal ficar atento com isso daí. Bom, Marcelo, vamos aqui então seguindo. Como eu coloquei para vocês no começo do programa, o Hamas então convocou aí o pessoal para a luta aí no mês do Ramadã. Né? Então, essa sexta-feira, dia de hoje, é um dia em particular aí, especial para os palestinos, por conta dessa data religiosa, né? Então, o Hamas aí está convoca o mundo a se mobilizar contra Israel, né? Então, às vésperas da primeira sexta-feira do Ramadã, foi ontem, né? O Hamas convocou palestinos e oprimidos de todo o mundo a lutar contra Israel até o fim do genocídio e da ocupação, né? Então, aqui eu vou ler para vocês um trechinho aqui. A gente publicou na íntegra, mas é um pouco longo, né? Eu vou ler para vocês um trecho, dois trechos aqui importantes, né? Que nossa nação árabe e islâmica, com suas massas, instituições e organizações, torne essa sexta-feira abençoada e todos os dias e sexta-feiras deste mês sagrado. Um campo e um movimento de escalada generalizada e contínua, nas praças e arenas, em vitória e apoio à firmeza do nosso povo na faixa de Gaza. Seus sacrifícios, sua resistência e por pressão contínua até que a agressão cesse, as passagens sejam abertas e a ajuda humanitária seja introduzida, né? Esse é um trecho, eu vou ler outro trecho aqui. Que as massas do nosso povo palestino em toda a Cisjordânia, Al-Quds e o interior ocupado se mobilizem e se dirijam para a abençoada mesquita de Al-Aqsa, para permanecer e estacionar nela e para impedir todas as tentativas da ocupação de profaná-la e impor seus planos agressivos. Né? Então, tinha sido feita aqui uma nota, inclusive pelo governo do estado fictício aí de Israel, de que eles não atacariam aí a mesquita de Al-Aqsa durante o Ramadã. No entanto, o que a gente está vendo é totalmente o contrário. Os vídeos aí mostram eles atacando diretamente os fiéis que vão lá para fazer suas orações, eles estão sendo atacados aí por soldados israelenses, né? Então aqui está o pedido aí do Hamas para que todos se organizem, se mobilizem, né? Durante aí o Ramadã e principalmente na sexta-feira do dia de hoje, que eles se dirijam, né, até a mesquita de Al-Aqsa aí, para fazer uma grande luta, um grande movimento, uma grande mobilização. Eles pedem também que isso seja feito pelo mundo afora, né? E aqui no Brasil, a gente, o Partido da Causa Operária, atendemos a esse pedido e a gente vai colocar a nossa militância nas ruas, né? Já começamos, desde o dia 10 aí a gente já começou, foi o dia que deu início ao Ramadã. A gente já está colocado materiais na rua, panfletos, adesivos, colagens de cartazes. Estão acontecendo essas atividades aí de manhã, de tarde e de noite, né? Está acontecendo vários debates aí em defesa do povo palestino. Inclusive, eu já quero deixar claro aqui para vocês que no dia 24/3, às 16 horas, no domingo, tá? Vai ter um debate, a luta da mulher palestina, lá na rua Saldanha Marinho 65, perto ali da Praça Tiradentes, no CCBP, Centro Cultural Benjamin Perret, de Curitiba, tá? Então já está aqui uma atividade para vocês aqui no próximo no dia 23, né? Dia 24, quer dizer, no domingo, né? Então essa é uma das atividades que a gente vai estar organizando aí. Do mais, tem atividades aí todos os dias, né? Como eu disse, tem colagem de cartaz, panfletaços, essas coisas todas aí que a gente está fazendo todos os dias. Inclusive, então, a gente está atendendo esse chamado. Marcelo, como você está vendo essa situação nos últimos dias, né? Os ataques aí estão cada vez mais violentos. Eu vi falar, inclusive, que o Netanyahu chegou a falar em solução final ali para aquele pessoal que está ali, né? A situação está cada vez mais crítica aí para o governo israelense. Quanto a isso daí, né? Quanto a essa situação. O governo segue cada vez mais isolado. Né, a gente está acompanhando aqui a imprensa libanesa, a Mayadin, e a gente está vendo aí um desgaste muito grande da economia israelense e assim por diante, Marcelo.
Então, essa escalada criminosa da violência no Oriente Médio, a partir da faixa de Gaza, ela infelizmente vai ser muito dura, muito brutal contra o povo que já há muito tempo é espizinhado pelo sionismo, né? A gente acompanha essa situação desde o mandato da Palestina em 1923, o mandato britânico da Palestina em 1923, quando a situação ela começa transitoriamente partir para a entrega daquela região aos judeus sionistas, não os judeus que nós gostamos, inclusive, de conviver, que são os judeus progressistas, os judeus que, inclusive, denunciam os criminosos do Estado terrorista de Israel, com Netanyahu agora à frente. Eles estão, a princípio, quem olha de longe pode considerar que eles estão vencendo o conflito, e vencendo o conflito contra um povo desarmado, mulheres, crianças, idosos, pessoas comuns, sem nenhum tipo de arma, morrendo de fome porque não tem o que comer, morrendo de sede, morrendo de doenças, sem infraestrutura médica, hospitalar. A situação é caótica, a situação é terrível. Mas, ao mesmo tempo, Adriano e amigos que nos acompanham aqui, Israel está tendo muitas baixas no seu exército, porque não consegue avançar como eles imaginavam nesses pouco mais de 5 meses de ataques, porque eles não esperavam uma organização do Hamas tão grande, uma organização no sentido militar, que eu digo, porque o Hamas é mais do que terroristas, entre aspas. Quem é terrorista é o Estado de Israel. Esse é o verdadeiro terrorista. O Hamas é um grupo político que defende o povo palestino. Isso tem que deixar claro. Quem criou todo esse caos no Oriente Médio foram as forças especiais de Israel, em conluio com os Estados Unidos, que criaram o Estado Islâmico, que é de direita, contra o povo, a serviço dos Estados Unidos, e que criaram também grupos armados progressistas em defesa do povo: Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica. Esses grupos estão defendendo o povo palestino. Por isso nós temos total acordo na defesa desses grupos armados, desses grupos políticos na sua militância. Não dá para nos calarmos em relação a isso. A defesa do Hamas é uma defesa estratégica para o povo palestino. E quanto mais o Hamas consegue defender as suas posições, mais Israel se fragiliza, por mais que esteja matando milhares de palestinos a cada leva. Mas o exército israelense, o Estado comandado por Netanyahu, enfraquece. Agora eles invadiram o Líbano. Quanto mais eles avançam, mais eles vão caminhando numa areia movediça, que será o fim do Estado de Israel, a continuar desta maneira. Assim como será o fim da Ucrânia comandada por Zelensky. Então, a tendência do imperialismo é realmente entrar numa cadeia de eventos que eles não têm como controlar, que eles não têm como se posicionar aceleradamente na direção desse ultraliberalismo voraz que eles estão querendo defender. Não há condições materiais concretas para que o Estado de Israel saia vencedor, não só dessa guerra, mas da sua permanência enquanto Estado artificial, Estado tampão, campo de guarda dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Não há condição de sobrevivência desse Estado. Então, amigos, é isso. A tendência agora é uma situação de 2024 de decisão. E agora nós estamos passando por um divisor de águas jamais visto desde os anos 70, acredito eu, onde o imperialismo, numa forma cada vez maior de não das suas condições de expropriação que eles mesmos criaram, eles estão numa areia movediça e vão entrar num poço sem fundo em breve, companheiros. É isso.
Bom, maravilha, eu tenho acordo aí que o Marcelo está colocando. Dá um barulhão aqui, galera, está tendo uma construção aqui do lado. Dá um barulhão aqui. Bom, mas é isso, companheiro. Já vamos chegando no final do nosso vídeo aqui, do nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer o companheiro Marcelo por estar aqui com a gente. Na próxima sexta estará aqui de volta com a gente. Na sexta-feira que vem, às 13 horas, estamos aqui novamente no programa Causa Operária. Eu vou deixar para vocês aí, falando sobre esse tema também, eu vou deixar dois vídeos aí que eu passei para a produção, e a produção vai rolar para a gente aí, para aproveitar esse finalzinho de programa que a gente tem, esses minutos finais. E eu já me despeço de vocês. Um abraço então a todos os companheiros que acompanharam a gente. Abraço, Marcelo.
Grande abraço para vocês todos. Obrigado, Adriano. Até mais.
Até mais.
O massacre de Deir Yassin. Como o fascismo criou Israel. Em 9 de abril de 1948, durante a Nakba, ou seja, a expulsão em massa dos palestinos de sua terra, a aldeia palestina Deir Yassin testemunhou um dos capítulos mais sombrios da história, que revela de maneira incontestável o fascismo que presidiu a criação do Estado de Israel. Foram 3 dias marcados pelo terror e pela brutalidade contra a população palestina. De reputação pacífica, a pequena aldeia de Deir Yassin se tornaria palco de um dos mais infames massacres perpetrados pelas milícias sionistas. Com seus 750 habitantes, ofereceu inesperada resistência às milícias, que, embora tenham sofrido baixas, acabaram vitoriosas após um sangrento combate de casa em casa. O uso da violência fascista está na origem do Estado de Israel, que se consolidou sobre o sangue dos palestinos. O massacre de Deir Yassin levaria milhares de palestinos de outras aldeias a fugir, poucas semanas antes da fundação de Israel. O historiador israelense Ilan Papé, em seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, relata em detalhes o fascismo e a monstruosidade do regime de ocupação sionista. Desde o fatídico dia 9 de abril de 1948 até o dia 11, milícias sionistas como Irgun e Lehi atacaram Deir Yassin de maneira criminosa. Localizada entre Jaffa, atual Tel Aviv e Jerusalém, a aldeia tornou-se um símbolo da limpeza étnica que foi colocada em prática na região. Com disparos indiscriminados, lançamento de granadas e uso de coquetéis Molotov, as milícias deixaram um rastro de destruição, matando homens, mulheres, crianças e idosos. Quase 250 palestinos perderam a vida, executados a sangue frio, depois de aprisionados. Além disso, houve estupros em série e incontáveis mutilações. Crianças foram atiradas ao longo do muro da cidade antiga. 25 sobreviventes foram exibidos em Jerusalém Ocidental como troféus e, mais tarde, levados de volta a Deir Yassin, onde seriam assassinados. Muitos dos que sobreviveram ao massacre acabaram em campos de refugiados em torno de Jerusalém e em Amã, na Jordânia. O próprio The New York Times informou que cerca de metade das vítimas eram mulheres e crianças e que outras 70 pessoas, também mulheres e crianças da aldeia, foram raptadas e posteriormente entregues ao exército britânico em Jerusalém. Os habitantes de Deir Yassin seriam varridos de suas terras, o que configurou uma brutal operação de limpeza étnica. Jacques de Renier, chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi testemunha da crueldade que viria a relatar em suas memórias publicadas nos anos 1950. Corpos queimados, mulheres grávidas baleadas, a selvageria chocou observadores internacionais. O massacre de Deir Yassin, um entre muitos, destaca o caráter fascista de Israel, Estado fundado sob o assassinato, o roubo de terras e de bens de palestinos. Esse foi um dos maiores crimes da história, cometido com o apoio do imperialismo e do stalinismo. A população palestina guarda na memória as cicatrizes desse evento, que reverberam até os dias de hoje. A carnificina perpetrada pelas milícias sionistas em Deir Yassin está na origem do Estado de Israel. A operação de limpeza étnica que expulsou 800 mil pessoas de seus lares é uma verdade histórica incômoda para a propaganda israelense, que não se cansa de lembrar a perseguição dos judeus pelo nazismo, mas encobre seus métodos de afirmação do próprio Estado supremacista. Israel é, sim, um Estado fundado com ações fascistas contra a população árabe que vivia na Palestina havia mais de 1000 anos. Essa é a verdade. Divulgue a verdade, compartilhando esse vídeo e fique atento para os próximos episódios.
A origem do Likud, o partido de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense que lidera Israel há décadas lidera também o Likud, mas são poucos que conhecem a obscura origem desse partido que remonta a uma organização fascista da década de 1920. A história começa em 1923, quando Vladimir Jabotinsky, um judeu ucraniano, funda o movimento Betar. Insatisfeito com o movimento sionista tradicional, fundou a ala considerada revisionista do sionismo, sendo uma extrema-direita do movimento que já era de direita. Seu líder, inclusive, era apelidado pelo sanguinário fundador de Israel, Ben-Gurion, de Vladimir Hitler Jabotinsky. E o primeiro presidente de Israel igualava o revisionismo sionista ao fascismo italiano de Benito Mussolini. O Betar mantinha relações estreitas com Mussolini. Usava camisa marrom, como as tropas de assalto de Hitler, e fazia a saudação romana utilizada pelos nazistas. Um dos seus lemas era Alemanha para Hitler, Itália para Mussolini e a Palestina para o sionismo. As milícias do Betar foram treinadas, inclusive, pelo exército italiano de Mussolini. Mais tarde, a partir deste movimento, surgiu a organização sionista armada Irgun, um grupo abertamente fascista e que exaltava a violência e a oposição ao socialismo. A partir de 1930, Jabotinsky aproveitou o antissemitismo na Polônia para enviar judeus à Palestina, apresentando um plano que recebeu apoio das autoridades fascistas polacas aliadas ao nazismo. O Irgun foi responsável por vários dos piores massacres contra palestinos desarmados e por grandes atentados terroristas, como o do Hotel Rei Davi, em Jerusalém, que deixou 90 pessoas mortas. A violência extrema do Irgun contra palestinos foi incentivada e apoiada pela ala tradicional do sionismo de Ben-Gurion. Muitos dos seguidores do sionismo de Jabotinsky, incluindo Menachem Begin, Avraham Stern, emigraram para a Palestina e participaram ativamente na fundação de Israel e dos crimes contra os palestinos. Stern, que rompeu com o Irgun, formou sua própria milícia fascista, a LERRI, também conhecida como Gang Stern. Os membros do Irgun e da LERRI foram assimilados pelo Estado de Israel, formando o partido Hirut. Em 1977, sob coalizão chamada Likud e liderada pelos betaristas, o partido chegou ao poder através do ex-líder do Irgun, Menachem Begin. Os primeiros ministros eleitos pelo Likud, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu, todos herdeiros diretos do Betar, governaram Israel por quase 32 anos. O Likud se tornou a força dominante em Israel diante do crescimento da resistência palestina a partir da década de 1970. O sionismo foi obrigado a recorrer a uma violência cada vez mais intensa, com enormes massacres de palestinos desarmados, como foi o caso de Sabra e Shatila. O Likud, cujo nome significa consolidação, carrega consigo a herança fascista do Betar, defendendo a invasão contínua dos territórios palestinos atuais, principalmente na Cisjordânia, onde camponeses árabes são expulsos à força de suas terras. Ao compreender a origem do Likud, podemos melhor entender as raízes ideológicas que moldaram a política israelense. O partido, com sua herança fascista, domina a política israelense até os dias de hoje.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.